Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Olá, ouvinte da Rádio Áudio Ativo, meu nome é Pedro Dobal, estamos de volta com mais um Pesquisa Ativa. Hoje nós temos o prazer de receber a jornalista Thaís Dias, ela ancora o jornal Band News Rio, primeira edição, todas as manhãs aqui na Band News FM, também faz a coluna Seus Filhos, junto com a psicóloga Roseli Saião, é chefe de redação da rádio e no final do dia também apresenta o Jornal do Rio na TV aberta. Antes de tudo, muito obrigado, Thaís, por ter aceitado dar essa entrevista e conversar com a gente.
É um prazer conversar com quem está caminhando ainda nesse comecinho do jornalismo e é uma honra, principalmente quando se trata de rádio, né?
Bom, deu para perceber que você tem uma vida profissional, digamos, um pouco agitada, né? Com muitas responsabilidades, funções diferentes. Queria saber como que você lida com esse perfil multitarefas que está cada vez mais presente no jornalismo.
Eu acho que já é da minha personalidade, né? Ser uma pessoa que não consegue fazer uma coisa apenas. Eu gosto de fazer várias funções. Eu acabei no jornalismo me deparando com a possibilidade, que eu acho que isso que é incrível na nossa profissão, que a gente não precisa ficar parado fazendo a mesma coisa sempre. Você tem tantas opções que tédio não existe, né? Então você pode fazer rádio, você pode fazer TV, você pode escrever para o site, você pode ao mesmo tempo fazer a parte de gestão. E em um momento da minha carreira eu acabei me deparando com essas duas possibilidades, entre o artístico, que a gente chama, que é, na verdade, você tá no dia a dia do jornalismo, na redação, escrevendo matéria, fazendo ar, e a gestão. Eu confesso que eu ainda não consegui decidir qual é o lado que eu gosto mais, porque eu realmente gosto muito das duas coisas. Então, a minha carreira acabou seguindo um pouco por esse caminho de dividir as funções, eu acho que até por isso acaba sendo tão agitada e conturbada, né, nesse sentido, mas é prazeroso. Eu lido da seguinte forma, eu acredito que hoje a gente precisa ser múltiplo, a gente precisa se reinventar. Não dá para a gente acreditar que já sabe tudo e que daquilo ali você domina. Então, cada vez que surge um desafio novo, uma possibilidade nova, eu tento me colocar ali no meio e gosto disso. Tem tempo, acho que a gente consegue ter tempo, a gente consegue se adaptar. São novas realidades, são novos desafios e essa vida multitarefa é um prazer, assim, é uma cachaça. Depois que você começa, não quer parar mais.
Bom, como eu disse, você também é chefe de redação daqui da Band News FM, mas muita gente não sabe exatamente o que isso significa, né? Então, eu queria que você contasse pra gente o que você faz, né? Quais são suas funções, quais são os maiores desafios, dificuldades?
O que é o chefe de redação, né? Ele é a pessoa responsável por toda a parte editorial dessa rádio, no meu caso, né? Que pode ser de um jornal, pode ser de uma TV. No meu caso, que é de rádio, a minha função ela vai digerir os jornalistas em todos os aspectos. Então, os contatos burocráticos passam por mim, desde a escolha de quem vai trabalhar na minha equipe, de quem vai sair da minha equipe, o contato com o RH, nesse caso. Vai do estímulo a essa equipe, vai do aconselhamento editorial, então, da qualificação do texto, das orientações, de tirar a dúvida, de estar acompanhando no ar o que está funcionando, o que não está funcionando, de criar soluções para as demandas que existem na rádio. Então, vai desde orientar um estagiário sobre a leitura dele no ar até fechar o contrato com um novo âncora do horário. Então, é um pouco disso.
Também aqui na Band News FM, você apresenta o jornal Band News Rio, primeira edição, junto com Rodolfo Schneider, Carlos Andreas, Marcelo Madureira, que entraram agora, né? Que é um jornal longo, que está num horário que muitas pessoas ainda estão indo para o trabalho, estão no trânsito ainda. E eu queria saber como que são os bastidores, né? Como que é a preparação para colocar um jornal de 2 horas no ar todos os dias, todas as manhãs?
Olha, a preparação é a primeira, básica e mais importante, é você estar antenado no que está acontecendo na cidade. O Band News Rio, primeira edição, ele é um jornal que é o mais importante da rádio no Rio. É um jornal que ninguém menos do que o Boechá apresentou durante muitos anos. Então, o peso de trazer, de hoje estar nessa equipe, é um peso de muita responsabilidade. Então, o que, que eu acredito? Como é que é a preparação? Todos nós estamos o tempo todo antenados. Eu tenho uma sorte, porque como eu estou na rádio o dia inteiro, por conta das outras funções, eu acabo sabendo as coisas que vão acontecendo. Eu faço várias reuniões de pauta, também uma das funções do chefe de redação. Então, eu sei tudo o que está acontecendo no ambiente da rádio. É óbvio, a gente está antenado na concorrência, né? Eu estou ligada com o meu computador aqui em todas as agências de notícia, em todos os concorrentes. Eu estou ouvindo todo mundo para poder saber o que eles têm que eu não tenho, até para correr atrás. Então, quando eu chego aqui de manhã, é o jornal, os principais jornais do Rio e dois de São Paulo lidos. A gente bate a pauta, que é o seguinte, a gente tem uma produção para o jornal Band News Rio, primeira edição. Então, a produtora do horário, ela senta comigo, me diz tudo que a gente tem produzido, quais são as entrevistas que vão entrar, qual é a prioridade, e ela faz a mesma coisa com o Andreasa, com o Rodolfo e com o Madureira. A gente define o que é prioridade. Então, o factual é uma prioridade, as notícias factuais, e as pautas que a gente acha que são as pautas fundamentais. Monto um pré-roteiro que nunca a gente segue à risca, nunca. E isso é ótimo. Acho que é minha grande paixão do rádio é isso. E aí a gente vai tocando, a gente cola as sonoras, começa o programa, aí são 2 horas que a gente não tem ideia do que está vindo pela frente. E isso é bom demais. Então, não é tão difícil. É um programa que tem comentário. Então, é um programa que te dá uma liberdade um pouco maior. Em 2 horas, eu acho que é mais fácil você ter tempo do que não ter tempo. Porque quando você não tem tempo, você tem que falar tudo muito rápido, né? E quando você tem tempo, você consegue expressar as coisas que você quer expressar com mais tranquilidade. Eu acho que o grande cuidado da gente hoje é com a seleção do que vai entrar. É o horário mais nobre da rádio no Rio. Então, tem que ser um horário muito bem selecionado. E a coisa mais importante que eu sempre levo em consideração é o meu ouvinte. Então, a interação dele, a participação dele, a pauta que veio dele, como é que está o feeling desse ouvinte. Então, hoje era uma sexta-feira, para descontrair, a gente abriu com um vídeo que está bombando nas redes sociais de um cara andando de patinete sentado numa cadeira. E aí vários ouvintes participaram, e aí a gente começou a botar as entradas dele. Ontem a gente encerrou o programa falando de um lobo marinho que apareceu em Niterói, e eles que tinham que dar um nome para esse lobo. Hoje eles escolheram o nome. O nome através de uma enquete na internet, e esse nome era lobo, era, a gente ficou lobo marinho, Madurasa, todos eles indicados pelos ouvintes. Aí ganhou o Rodolfinho. Rodolfinho é o nome agora do lobo marinho que apareceu lá em Niterói para os ouvintes da Band News.
Eu queria falar agora um pouco da sua volta ao Jornal do Rio, né? Agora em abril, depois de alguns anos, você voltou a apresentar o Jornal do Rio na TV aberta. E eu queria perguntar, né, para você rapidamente, qual é a sensação de poder voltar a apresentar um jornal na TV, né? Você tinha vontade de voltar?
Olha, eu gosto muito de fazer TV, né? Tanto quanto eu gosto de fazer rádio. Eu tenho uma veia, confesso, um pouco mais agitada, então a rádio me dá vazão para essa energia toda. A TV, essa proposta, eu já tinha feito o Jornal do Rio, e essa proposta, essa possibilidade veio com algumas condições. E uma delas foi abrir mão do TP, que é o teleprompter. Então, eu tenho a liberdade de falar e chamar as matérias como eu quero chamar. Me dá mais liberdade para andar. Me dá liberdade de, eventualmente, fazer um comentário, que não é a proposta de ser um resumo do dia. Mas, tendo essas possibilidades aceitas, para mim foi um desafio, porque a gente mudou radicalmente. É o primeiro cenário físico que a gente consegue fazer essa andada. Então, assim, eu venho entre o Datena e o Jornal da Band, com o Eneg, com a Lana. Então, assim, é uma baita uma responsabilidade, é um desafio, né?
Pois é, e como uma profissional que já atuou bastante, tanto na rádio quanto na televisão, eu queria perguntar quais são as principais diferenças que você vê entre um formato e outro. O que é preciso um jornalista ter em mente quando ele está trabalhando no rádio ou na TV, né?
Rádio agora. Rádio é... você não tem daqui a pouco, espera um pouquinho, você está no ar. O rádio, ele me traz essa possibilidade de acompanhar a construção da notícia, né? Vou dar o exemplo mais recente que a gente teve, de um caso grande. A gente recebeu uma mensagem de um ouvinte de que um ônibus estava parado na ponte. Até aí, um acidente. Até aí, um problema mecânico. Até aí, um pneu furado. Depois, um ouvinte, olha, eu recebi de um amigo que está dentro do ônibus, que é um sequestro. Olha, bota o ouvinte no ar. O ouvinte falou, olha, meu amigo disse que... Polícia Rodoviária Federal. E aí, a gente acabou numa cobertura que foi ao ar, sem interrupção, de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, só no Rio de Janeiro. Então, essa possibilidade de cair com a programação e segue é incrível. Isso, para mim, da rádio é fenomenal. Você tem tempo, você tem disponibilidade. Na Band News, especificamente, você tem liberdade para falar como você fala. A televisão é uma coisa ainda mais formal. Já está caminhando, graças a Deus, para uma aproximação maior do público. Quando você vê aquela pequena andada dos apresentadores do Jornal Nacional para o telão, vocês não têm ideia do avanço que isso já é. Então, a TV hoje ela ainda é um pouco formal e volta naquela questão do tempo que eu disse. Você tem uma grade muito mais apertada. A rádio, mal ou bem, ela tem uma grade mais elástica, ela se adequa melhor. A TV ela é mais certinha. Então, se você estoura 5 segundos, a grade passa por cima. Isso eu acho o grande limitador da TV. Mas eu acho que as duas são experiências maravilhosas, incríveis. E a minha grande diferença, para quem está começando, uma tem a imagem para te apoiar. Você tem que pensar nisso. Eu preciso ter a imagem para me apoiar. E a outra, você precisa ter um grau de descrição absurdo. Porque você precisa descrever, por exemplo, um cheiro. Como é que você descreve um cheiro? Então, são universos completamente diferentes, mas que são encantadores.
Você citou o caso do sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói, que nós tivemos agora em agosto. E a Band News FM, como você disse, fez uma cobertura longa ao longo da manhã, desde as primeiras informações. Então, eu gostaria de perguntar que tipo de cuidado um jornalista deve ter numa cobertura como essa, que ainda está se desenrolando, que tem reféns ainda, que não foram libertados. Eu queria saber que tipo de cuidado os jornalistas devem ter.
Apuração é sempre a primeira pauta, né? Você tem que ter muito cuidado com o tipo, para você não criar pânico. Principalmente nesse tipo de cobertura. Porque se você começa... Olha, um ônibus fechado! O tom de voz muda a percepção da notícia. Então, até uma respiração tem que ser controlada nessa hora. Você precisa levar ao ar aquilo que você tem confirmado, porque a gente fica muito afoito na tentativa de ajudar quem está do outro lado, porque é aquele cara que vai entrar no congestionamento para acessar a ponte. Ele está preso. Se ele entrou ali, ele está preso 3 horas. Então... Você quer ajudar, mas você tem que ajudar dentro do possível, dentro da informação, dentro da viabilidade. Outra, pensar em todas as conjunturas, ainda mais numa cobertura dessa, de repercussão. Então, eu preciso ouvir as fontes oficiais, eu preciso ouvir a Polícia Militar, eu preciso ouvir a Polícia Rodoviária Federal, eu preciso ouvir também as pessoas que estão no lugar. Eu preciso entender o que está passando, eu preciso saber como é que foi a experiência desse refém. Eu preciso botar o meu repórter o mais próximo dessa história, mas dentro de uma medida de segurança. Então, são vários cuidados que a gente precisa ter para levar essa cobertura para o ar. E a coerência. A coerência, eu acho que é a coisa mais importante. Exemplo ainda desse caso, para mostrar um pouco disso. A gente tinha a informação, ouvimos os tiros. Né? Tinha, na hora, a informação morreu. Não, mas não morreu. Ih, mas será que morreu? Não levamos. Olha, tiros foram ouvidos. A polícia divulga que ele foi neutralizado, o que não significa morto. Entrou o porta-voz da Polícia Militar confirmando a morte. Entrou um negociador do BOPE confirmando a morte para o nosso repórter. E entrou um refém no ar confirmando a morte. Então foram 3 pessoas confirmando a morte. Nossa repórter estava no Hospital Souza Aguiar e ele chegou lá ainda em atendimento. Ou seja, não tinha morte. Ele foi atendido. A gente explicou, olha, a primeira informação foi de neutralidade ali, de que as coisas, eles tinham sido atingidos, mas não deram muitos detalhes. Agora, a morte foi confirmada. Então, a gente vai trabalhando a informação de acordo com as fontes que vão chegando e sempre confirmando. E calma, clareza. Uma cobertura como essa, a gente não pode se dar o luxo de se precipitar. O jornalista, ele quer sempre dar o furo, né? Quer dar a informação mais importante. Nesse caso, a gente deu o furo porque a informação foi nossa no primeiro momento. Mas não é esse ponto. O ponto é, eu tenho que entregar para as pessoas a melhor cobertura. E sendo rádio, a melhor cobertura inclui prestação de serviço. O que que significa? Eu tenho ouvintes que moram na região metropolitana que precisam chegar no Rio. Eu tenho ouvintes que estão no Rio e precisam chegar lá. Como é que eles fazem? Vão para o Magé? Vão pela barca? Mas como é que está a barca? Como é que está a Magé? Isso tudo a gente tem que pensar para trazer para o ar. Então, isso foi uma coisa que a gente pensou muito. E criar uma abrangência. Protocolo acertado? Errado? Quem entende? Um especialista. Vamos botar esse cara para avaliar. Quem é a Thaís para avaliar? A Thaís nunca pegou numa arma para atirar em alguém no meio de uma situação como essa. Então, são esses tipos de cuidado que a gente tem que pensar.
Bom, tivemos esse caso agora, nessa semana, mas eu imagino que, com toda a sua experiência no jornalismo, você deve ter feito parte de inúmeras coberturas importantes também. Então, eu vou fazer aquela pergunta que é até um pouco clichê, né? Que é perguntar qual foi a cobertura que, para você, foi mais marcante até agora.
Olha, eu tive 2 que me... Ai, são tantas. Mas 3, assim, 3. Porque uma estava começando, outra estava no meio e outra foi mais próxima. A que eu estava começando foi lá atrás, uma chacina que teve no Morro do Estado, em Niterói. Foram crianças que foram baleadas. Num primeiro momento, a polícia disse que essas crianças estavam armadas e que teriam atirado. Só que, depois da perícia feita, as crianças estavam de mochila e só tinha tiro do lado em que elas estavam, ou seja, não teve confronto. E aí eu acompanhei isso bem de perto, chegou a me arrepiar de falar isso, porque no dia do velório de uma dessas crianças, ela estava com o olho aberto, e a mãe agarrava, ela tirava e abraçava, e a mãe falou, eu nunca vou fechar o olho enquanto eu não fizer justiça. Então, essa foi uma cena que me tocou. É, eu participei de várias que me tocaram. Teve o caso do João Roberto, aquele menino que foi assassinado na Tijuca, estava com a mãe jogou a mochila para fora, avisando que tinha criança e atiraram a si mesmo. O pai era nosso ouvinte e soube da notícia no ar. Então, o Boechat, ao mesmo tempo que estava no ar, a gente estava todo mundo na redação, ele estava a consolar um pai que tinha acabado de perder um filho de 3 anos. Se é que só existe consolo para isso. Mas, assim, a outra que eu queria marcar, e eu acho que a cobertura é marcante para muita gente, foi a da tragédia da região serrana. Eu fui para lá, como na época eu fazia as duas coisas, rádio e TV, então eu apresentava o Jornal do Rio de lá, e foi realmente muito tocante, porque você parava e você via famílias que ninguém nem ia procurar, porque todo mundo tinha morrido. Então você ficava questionando o seu momento de vida e o quanto você era sortudo e feliz de você estar vivo. O cheiro, até hoje me lembra, porque era um cheiro muito forte, né, de cadáver, e foi uma coisa que me marcou muito. A mais recente, eu não tenho como deixar de falar, foram duas na sequência, em menos de uma semana, a gente teve a tragédia do Flamengo, me abateu profundamente como mãe, me abateu profundamente como gestora de uma equipe que ficou arrasada nessa cobertura, porque eram 10 garotos, e me abateu por todo o contexto que envolveu, nós dobramos muito, foi um crime muito bárbaro, esses garotos morreram queimados, e a cada minuto que você sabia e que você tinha informação nova, aquilo a gente trabalhou, parece que a voz sumia, era o esforço para falar. E no dia, assim, dias na sequência, veio a notícia do Boechat. E eu, como gestora daqui, soube antes de que fosse a notícia ao ar, né? Eles estavam tentando comunicar ainda a família dele quando a gente soube. Então, acho que foi a primeira cobertura que eu não consegui manter a postura para levar para o ar. Foi o único que eu entreguei, pedi ajuda e falei, cara, alguém faz por mim, porque eu não vou dar conta. Então, foram algumas das, né?
Já que você acabou de citar o Boechat, eu queria perguntar sobre uma coisa que ele fazia muito, né? Que era interagir com os ouvintes, que era acreditar na palavra do público, dar a eles um espaço que talvez eles não tivessem em outro lugar. Você acha que essa é uma tendência, né, de interatividade? É uma tendência no jornalismo?
Eu acho. Acho que quem não entendeu isso ainda ficou para trás. Ele foi transformador nisso. A gente acabou de inaugurar uma rádio em Goiânia, né? Na Band News Goiânia, e o estúdio tem essa frase na porta. O mais importante é isso. E ele abria todos os programas aqui do Rio falando: a Band News FM é a rádio onde você se faz ouvir. É onde o ouvinte é a pessoa mais importante. Não faz sentido eu vir aqui todo dia trabalhar 12 horas, que seja 24, ou 5, ou 2, e não ter alguém me ouvindo. Eu falo para alguém. E se esse alguém não interage comigo, eu não estou falando para ninguém. Eu preciso desse cara comigo, eu preciso dessa interação. E isso é, assim, é a coisa mais transformadora da história do jornalismo. Levando em consideração a situação da nossa profissão nos últimos anos, né, é uma alternativa que foi, para mim, transformadora. Mudou a forma de fazer jornalismo. Essas pessoas que a gente vê aí hoje, que eram as autoridades, né, que falavam de cima para baixo, sem interlocução, e eram os grandes nomes e as autoridades, todas presas, né? Algumas com mais de 200 anos de condenação. Então, vamos combinar que o cara que acorda às 5 horas da manhã para pegar um ônibus para sair de São Gonçalo em direção ao centro e é assaltado no caminho, ele tem uma voz muito mais importante. Ele tem um crédito muito maior do que o cara que está lá em Bungu, né?
Bom, e a gente sabe que o rádio vem passando por algumas transformações também, né? Uma delas é o fato do rádio não estar mais só na rádio. Ele também está no Facebook, está no YouTube, está no Instagram, com a própria programação, com os próprios programas e também com alguns conteúdos diferenciados e tal. Com uma interação maior com os ouvintes também. Então eu queria que você contasse como é que está sendo isso aqui na Band News, né? Você acha que está sendo uma mudança natural, uma forma do rádio ir se adaptando aí à chegada das novas mídias?
Eu acho que o rádio... As pessoas falam que o rádio vai acabar. Eu não acho que o rádio vai acabar. Ao contrário, eu acho que toda vez que tem uma situação como essa, as pessoas ligam o rádio. Choveu, as pessoas ligam o rádio. Estão no trânsito, elas querem saber se foge, se está acontecendo alguma coisa, elas ligam o rádio. Então, eu zero acredito nessa possibilidade do rádio acabar. Eu acho que ele vai se transformar, e precisa, como qualquer veículo, precisa se transformar. Diferentemente do que as pessoas diziam, o jornal tem de acabar. O Daily Mail, por exemplo, agora divulgou uma matéria enorme que foi o maior lucro da história do jornal. Porque ele aprendeu. Ele entendeu que as mudanças são necessárias. Como eu disse, não adianta eu sentar aqui e achar que só chegar, cumprir meu horário, fazer o que me mandam, resolve. Não, não. A gente precisa se transformar todos os dias, né? Para se fazer valer. Isso vale, por exemplo, um relacionamento. Imagina se todo dia você chega em casa, olha para o seu marido, fala a mesma coisa, para sua mulher fala a mesma coisa. Cara, cai na rotina. Ponto. Então, eu acho que o rádio ele está mais interativo, isso é uma forma de modernidade, porque no mundo em que está todo mundo conectado, se eu não estiver conectada com o meu ouvinte, e onde está o meu ouvinte? Ele pode não estar ligado no rádio, porque é o horário de trabalho dele, mas ele pode estar no almoço dando aquela passada na timeline do Instagram. E aí ele vai ver que na Band News um lobo marinho apareceu na praia de Copacabana e apareceu na praia de Cambuinhas, e que ele está lá de boa, na linguagem que o Instagram usa. E que se ele quiser ver aquela informação ou qualquer outra, ele pode entrar no meu site. Ah, mas poxa, eu tô aqui, meu chefe não deixa eu ligar o rádio. Pô, mas o que será que tá acontecendo no Rio? bandnewsfmrio.com.br. Ele tá lá. Poxa, mas eu tô no Facebook compartilhando um monte de foto das minhas amigas. E, pô, eu tô vendo aqui o meu... Relembrando do dia que eu participei do evento da Band News na rua. Eu já me conectei com ele na rua e já me conectei com ele no Facebook. A mesma coisa no Twitter. Cara, informação de momento, tempo real. Vou lá, o Twitter da Band News está picotando a cada um minuto uma informação. WhatsApp. Pô, se eu ligar para a Band News, ela vai me responder imediatamente com um cara que para só para responder isso. Ah, mas eu sou careta, eu sou, pô, eu já sou avô de 3 netos, cara. Esse negócio de WhatsApp para mim é difícil, é letra pequena. Eu prefiro ligar. Ele liga e alguém atende. Então, poxa, mas, cara, e na televisão? Pô, tem a Band News, cara, como é que eu faço? Ela vai estar hoje no Jornal do Rio. Às 10 para as 7, o Marcos Lacerda vai entrar aqui do estúdio da Band News, que é preparado com a logo, com câmera, tudo bonitinho, para trazer uma informação de momento, que é a transformação que amanhã já está acontecendo, mas que amanhã vai ser intensificada com o fechamento do Santos Dumont. Então, assim, eu estou em todas as frentes. O meu ouvinte pode não estar comigo no rádio naquele momento, mas ele está comigo em algum lugar. Isso é a transformação, para mim, completa e absoluta. E um passo que a gente está dando agora, até demorado, mas é realmente uma estrutura que a gente queria fazer com carinho e com cuidado, não é para fazer assoberbado, é o podcast. Que ele vai ter a chance de baixar o conteúdo dos colunistas dele e ouvir quando ele quiser. Ai, eu perdi hoje, poxa, eu entrei no túnel e não acabei de ouvir o professor Milton Teixeira. Não, mas tranquilo, eu sei que lá no Spotify... ou que no Apple Store, eu vou conseguir baixar lá nos podcasts o Milton de hoje. Ponto. Então, eu tô com ele onde ele estiver.
Então, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os futuros jornalistas que pensam em trabalhar com rádio, com TV, que queiram seguir esse caminho.
Olha, eu acredito que a gente muitas vezes se envolve com jornalismo com os propósitos errados, né? As pessoas falam, ah, não sei o que fazer, vou fazer comunicação, vou fazer direito. Eu acho que eu, pelo menos, nasci com esse propósito. Eu nunca quis ser outra coisa na vida. E eu não tenho jornalista na família. Ou seja, não é uma coisa que veio de influência. É uma coisa que eu realmente nasci com essa vocação. E o que eu quero deixar de recado é não trabalhem no jornalismo, não façam o jornalismo por você. Não façam o jornalismo para apresentar um jornal da televisão, para apresentar um jornal da rádio, ou mesmo para você... simplesmente escrever a matéria que vai ganhar o prêmio de jornalismo. Faça um jornalismo para o cara que te ouve, para o cara que te vê. Pensa que, às vezes, a informação do trânsito ela é tão ou mais relevante do que a matéria que ganha o prêmio. É muito fácil a gente falar, ai, mas o jornalismo só traz má notícia. Ai, por que só fala de trânsito e de tiro? Cada vez que eu falo de um tiro que está acontecendo, por exemplo, no Dona Marta, quantas pessoas ouviram e não foram para o caminho do Dona Marta? E quantas balas perdidas deixaram de ser achadas? Então, quantas pessoas chegaram 30 minutos antes em casa porque eu falei de um trânsito que estava congestionado e ela deixou o carro e pegou a barca? Quantas pessoas estão ali numa briga, por exemplo, hoje falamos sobre isso, pelos filhos terem um uniforme no meio do ano letivo, e pode parecer pequeno, não vai ser uma pauta que vai ganhar um prêmio, mas o cara vai ganhar um uniforme para a escola. Então, assim, faça um jornalismo por quem está ouvindo, por quem está vendo, por quem está lendo. Esquece o prêmio, esquece isso. O reconhecimento vem quando coisas como um ouvinte vem aqui e deixa uma foto, ou ele vem aqui e deixa um bolo, ou ele vem, como aconteceu na semana passada, e traz um biscoito para minha filha porque ela acha legal. E, para mim, o maior reconhecimento que eu já tive na vida, foi um ouvinte ter ligado para mim e dizer que reza todas as noites por mim. Cara, eu pergunto para cada um das pessoas que estão me ouvindo, quantas pessoas rezam por você por dia, da sua família e entre os seus amigos? Talvez uma, duas ou nenhuma. Tem um cara que ele me viu uma vez na vida e reza por mim todas as noites. Cara, não tem preço. Então faz por quem tá... Entenda que é um projeto social e não um projeto só profissional, sabe? O jornalismo, ele é uma profissão social. É isso que eu queria deixar de recado.
Muito obrigado, Thaís, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Nós da Audiativo agradecemos muito.
Eu que agradeço, é um prazer e portas abertas. Quando quiserem conhecer a rádio, é só aparecer.
Com produção e apresentação de Pedro Dobal, edição de áudio de Pedro Dobal e Sérgio Muniz e coordenação geral de Gabriel Colares, esse foi mais um Pesquisa Ativa.